Uma pessoa pergunta se a identificação de uma pessoa com os animais for superior à sua identificação com as pessoas, se isso pode significar que ela tem uma desarmonia interna. Muitas vezes o destino nos põe em contato com os animais ou tratando dos animais para que naquela encarnação a gente se abra, porque os animais têm um amor puro, de forma que lidar com eles significa, a médio ou a longo prazo, a gente se abrir. Então estamos com o caminho para irmos nos abrindo com os outros reinos. E uma pessoa diz que quando ela assiste o sofrimento dos animais, que ela não se sente bem. E como é que ela pode manter o seu corpo emocional equilibrado diante de certas cenas? Quando nós estamos fazendo um trabalho interno, quando nós estamos buscando a paz e a harmonia dentro de nós, nós vamos aprendendo a ficar impassíveis. Então, mesmo que a gente assiste com respeito aos animais, nós podemos ficar impassíveis. Mas isto nós temos que fazer o trabalho interno, nosso. Porque internamente, nossa alma pode saber por que que os animais estão nesta situação na superfície do planeta. Tudo tem uma razão. Então nós ficamos impassíveis, não quer dizer indiferentes. Quer dizer que aquilo não nos atinge superficialmente. Mas isto alimenta a nossa intenção e a nossa aspiração a ajudar os reinos infra-humanos. Quanto mais nós estamos impassíveis diante das situações, mais nós podemos ajudar, porque aí não há possibilidade de nós passarmos para as situações a nossa instabilidade. E uma pessoa gostaria de iniciar um trabalho mais amplo com os animais aqui numa cidade vizinha, onde o número de animais abandonados, segundo ela, é alarmante. E ela já pediu ajuda nas universidades, na prefeitura, e ninguém se interessa oficialmente por essas situações. E ela diz que ela não tem como comprar as rações para tantos animais que precisam. E ela pergunta se ela captar alimentos nos restaurantes, isso pode substituir. Claro, você, se não pode comprar rações, você recolhe o que você conseguir. E aqueles que regem os animais os ajudarão a receber isto. Não é porque a prefeitura ou porque as universidades não querem fazer isto que você vai esmorecer. Você faça pessoalmente, particularmente, sem agredi-los, sem fazer propaganda do seu trabalho. E uma pessoa pergunta se o conhecimento adquirido através das inúmeras encarnações, como fica esse conhecimento assimilado? Tudo que nós adquirimos de positivo, toda a nossa experiência, vai sendo gravada, vai sendo registrada no corpo causal. O corpo causal é o corpo da alma, porque como a alma reencarna, então este arquivo nos acompanha. Se nós contássemos só com a memória da mente, nós não lembraríamos mais nada na próxima encarnação, porque a mente, o corpo mental, se dissolve, se faz outro. Mas toda a nossa experiência positiva vai para dentro do corpo da alma, de forma que não se perde. A alma é a mesma nas próximas encarnações, então a experiência positiva emerge quando precisa emergir. E nós temos muito mais experiências do mundo, da vida, do que imaginamos. É que toda a nossa experiência não pode emergir numa encarnação só. Ela vai emergindo quando é necessário, ou vai emergindo quando a gente precisa dela. Um dos motivos para nós buscarmos contato interno, mesmo diante de situações bem concretas, é porque no nosso interno, no nosso corpo causal, pode ter arquivada a solução daquilo que nós já resolvemos em encarnações passadas. Então, se você busca dentro, você vai ter uma ideia mais ajustada a você do que se você ficar copiando ideias de outros sobre a mesma situação. Agora, isso são as experiências positivas. As experiências negativas não entram na alma. As experiências negativas ficam em volta, ficam na periferia da alma. Por isso é que quando nós ficamos na periferia do eu superior, nós encontramos também as coisas negativas passadas. Mas se nós penetramos ali dentro, só tem o que é positivo. E nós vemos o negativo como uma coisa que está lá fora, uma coisa que a gente vai ter que tratar eventualmente, que a gente vai ter que dissolver, que a gente vai ter que resolver, mas está fora, está na nossa periferia. E outra pessoa pergunta se é a mesma alma que acompanha, através das encarnações, a mônada. Sim. Quando surge a alma, na passagem do reino animal para o reino humano, é aquela alma que é sempre a mesma, até que ela seja absorvida na mônada. Então, a alma, quando surge, ela é a mesma até o fim. Agora, quando esta alma se perde ou se desintegra, aí a mônada retorna ao reino mineral e, quando a mônada chega no animal para o humano, aí é outra alma, aí é uma nova alma. Neste caso é que há uma outra alma. Mas se a alma está evoluindo, ela é a mesma até o fim, até a absorção na mônada. E esta mesma pessoa pergunta por que uma alma chega a se desintegrar. Ela chega a se desintegrar quando ela se separa da mônada, quando ela se separa do espírito. A alma pode se recusar a evoluir, como que ela se separa. E quando ela se separa do espírito, ela está destinada a se desintegrar, porque ela não tem mais a energia do alto para prosseguir. Então, a alma que se desintegra é aquela que se desliga. Aí ela não pode prosseguir, porque ela não tem mais a fonte de energia. Esses casos são raros. E uma pessoa pergunta se tudo o que nós perguntamos para o eu interno nos é respondido. Sempre vem uma resposta. É que esta resposta pode não ser consciente, e nós podemos não captá-la conscientemente, mas tem sempre uma resposta. Então, se nós estamos sempre buscando o eu interno, nós podemos não ter sinal algum disto na consciência, mas vamos percebendo a nossa transformação. Sempre vem resposta, mesmo que a gente não perceba, mesmo que não fique registrado, mas resposta tem sempre. Consciente ou não. E a pessoa está perguntando se a troca de código genético do DNA para o GNA se dá em algum procedimento cirúrgico. O novo código genético não é material, então a troca de código se dá na consciência. Não há nenhuma forma de sinal físico, de reação. Existe uma mudança radical na consciência, que o indivíduo vai percebendo gradualmente, mas não tem nada a ver com o corpo físico. Uma pessoa leu no livro de Helena Herrich que Shri Aurobindo não possuía a simplicidade na vida, porque ele havia se afastado da simplicidade. E por isso ele não era simples. E a pessoa ficou muito perplexa de Helena Harris se referir assim a Sri Aurobindo, que segundo a pessoa que fez a pergunta, Aurobindo era um ser de elevada consciência. Sim, Aurobindo era um ser de elevada consciência. Nós podemos ser muito conscientes, mas há sempre alguém que vê mais do que nós. Ninguém é infalível. Então, há sempre alguém que vê mais do que nós. Aurobindo pode ter sido o filósofo e o instrutor que nós sabemos, mas pode ser alguém que veja mais do que ele. Então, não é nada de admirar. E uma pessoa quer saber se um que estava brincando com uma arma de fogo e ali houve um acidente e ele desencarnou. A pessoa quer saber se por ele estar brincando com a arma de fogo, se isto é considerado um suicídio. Não, isto não é considerado um suicídio, isto é considerado um acidente. E um acidente deste é sempre kármico. De forma que se uma pessoa está brincando com uma arma e brincando, a arma dispara e com aquilo ele desencarna, aquilo foi um acidente. Ele não queria que aquilo acontecesse, ou melhor, ele não esperava que aquilo fosse acontecer. Se ele desencarnou desta forma, com uma arma de fogo acionada por ele mesmo, pode ser que ele tenha tido uma encarnação anterior de caçador, por exemplo. Estou dizendo pode ser, não estou dizendo que foi. Tudo é compreensível. Todas as coisas são compreensíveis. Cabe a nós compreendermos ou não. Então, se uma criança, brincando com uma arma de fogo, atira em si própria, sem querer, pode sim ter sido um caçador que atirou em tantos animais, não compreendeu o que fazia e, para compreender, precisou atirar em si mesma, porque agora vai compreender. Então, tendo atirado em si mesma, sentiu o efeito daquilo e, desencarnado, vai ter todas as ajudas para compreender e para absorver o efeito daquilo. Uma pessoa que está brincando com uma arma de fogo e desencarna através de um acidente deste, na vida futura não vai querer pegar uma arma de fogo. Já deu algum passo, já foi um passo. De forma que tudo tem a sua razão de ser. Agora, pode ter muitas outras razões para isto ter acontecido, mas a pessoa não é um suicida, não, porque ela não tinha intenção de se suicidar. Pois não.
Uma pessoa que usa, que fuma, cigarro, ela é suicida, inconsciente.
Agora ela está perguntando se uma pessoa que fuma cigarro, se isto é um suicida. Depende da consciência que ele tem. Tem gente que fuma inconscientemente, sem saber o que é isto. Então este é muito menos responsável do que um que sabe. Quer dizer, se você fuma sabendo tudo o que é aquilo, você é mais responsável do que um que está fumando sem saber. O grau de responsabilidade varia conforme o grau de consciência da pessoa naquilo que está fazendo. Às vezes a gente pensa que é muito consciente nas coisas, mas não é, não. Isto é o ser interior que sabe. Ninguém pode julgar isto racionalmente nem mentalmente. Então, várias pessoas que fumam, cada um tem um grau de responsabilidade sobre si mesmo. Depende do que ele sabe a respeito daquilo, do que ele quer. Enfim, depende da situação dele diante daquilo. Se uma pessoa se atira estando sóbrio, é uma responsabilidade. Se ele bebeu, está embriagado e se atira, é outra responsabilidade. Não é a mesma, não. Porque nós não sabemos que forças estavam atuando ali naquele momento. Então, uma parte da responsabilidade vai para as forças que estavam atuando naquele momento. Uma pessoa diz que as mudanças nela começaram a se operar há muito tempo e que ela não pode mais seguir as atitudes comuns da maioria, que tem ficado muito complicada a sua convivência com a família, com o esposo e com os filhos, porque eles seguem padrões que ela não quer mais. E ela pergunta: o que pode acontecer? Como devo proceder? Corre-se o risco de nos distanciarmos? Eu não sei como lidar com isto e estou com medo. Então, quando a família se reuniu, estavam todos mais ou menos no mesmo ponto. E depois você caminhou, você evoluiu e eles seguiram a evolução normal. Então agora cabe a você ter compreensão pelo estado deles. Agora, se essa estrutura familiar te impedir de fazer aquilo que o seu espírito quer que você faça, então aí você tem que entregar a questão, tem que entregar a situação, porque se for assim, o próprio espírito vai arrumar, o próprio espírito vai resolver. Você não vai precisar fazer nada, é só você compreendê-los e verificar até o ponto em que você não for agredida espiritualmente, que provavelmente não vai acontecer, porque são pessoas normais. Então, é preciso entregar, porque se você fizer realmente um desenvolvimento incompatível com certas situações, o próprio espírito vai resolver. Isto porque você constituiu uma família, você os escolheu, né? Você tem um compromisso, então o seu espírito é que pode dissolver isto a esta altura, não você com a sua mente. Então você faz o melhor possível e observa. Se você tiver que ser retirada, o seu espírito faz a mudança. Mas precisa, em princípio, uma intenção de compreendê-los. E outra pessoa diz que mora numa cidade litorânea e cada vez mais as previsões dizem que o litoral será inundado. E as pessoas com quem eu trabalho sabem disso, estão com muito medo e ficam preocupadas, mas não sabem o que fazer. É muito delicado você dizer para uma pessoa que mora no litoral para ela se mudar, porque você não sabe qual é o destino dela. Todos já estão avisados disso. Não há quem não saiba que as águas vão subir, que as cidades do litoral vão ser inundadas. Não há quem não saiba disto. De forma que não precisa mais estar insistindo. Que o destino básico de cada um vai agir. Agora, quando existe algum caso facultativo em que a pessoa pode estar no litoral ou não, aí então você pode falar claramente novamente. Mas se não for um caso muito claro que a pessoa possa optar por isso, aí você dá o assunto como conhecido, não? E ela vai resolver se fica ou se não fica. Isto porque isto é uma coisa tão básica na vida de um indivíduo, a forma como ele vai desencarnar, isso é tão básico que isso está escrito na vida de cada um. Agora, nos casos em que é facultativo, a gente pode sim avisar com mais clareza. E uma pessoa está com um filho de 13 anos e que está cada vez mais agressivo, não quer ir à escola, se isola, não sai de casa, está muito agitado. Então, se ele está se isolando, alguma coisa nele está criando um espaço, não? Para ele refletir, para ele ter tempo de estudar, para ele ter tempo de ler, se ele está se isolando. De forma que, aos 13 anos, Ele está encontrando o corpo astral que ele tinha na vida anterior. Então, isto pode influir no ânimo dele, porque nós não sabemos como é que a vida anterior dele terminou. Então, ele está encontrando esta situação astral da vida anterior e deve estar em alguma dificuldade. Talvez seja bom você dar a ele, a ler, livros sobre a reencarnação. Esses livros simples, não complicados. Livros simples sobre a reencarnação, para ele ler sobre isso. Aí ele se informando a respeito da reencarnação, ele vai encontrar a forma de se equilibrar. Com 13 anos, já pode ler esses livros. E uma pessoa se conectou com o Centro Aurora e, muito sintonizada com eles, pediu cura, pediu uma certa cura. E, de repente, ela ficou curada. E ela não ficou sabendo como aconteceu e nem qual foi o ser de Aurora que a atendeu. E ela acha estranho que ela tenha feito esse pedido tão conscientemente e que ela não fique sabendo como é que as coisas aconteceram. Quando um curador do nível de Aurora age sobre nós e nos trata, nos cura, ele faz isso imperceptivelmente. Quando você vê, você já está curada. Você não sabe mesmo como foi. E isso se dá com os grandes curadores da hierarquia. Porque a vibração de um membro da hierarquia, a vibração de um ser curador, é uma vibração curativa, mas que precisa ser muito filtrada e precisa ser aplicada de forma inconsciente para as pessoas. Porque se uma pessoa normal percebesse a vibração do curador que a está tratando, ela sentiria impressões que ela não ia compreender, muito desagradáveis para ela. E o efeito para uma pessoa normal de sentir a vibração de um curador que a está curando, que está atuando sobre ela, seria mais ou menos como o efeito de um terremoto. Então o curador não pode mesmo dar nenhum sinal de que ele está tratando dela. Ou tem outros que são sujeitos a verdadeiras febres, ou tem uma sensação como se estivesse com febre, mas febre muito alta. Ou entraria num estado nervoso anormal. Isto, a vibração positiva, não se está falando de vibração negativa. Então é por isso que os curadores não se dão a conhecer, os curadores trabalham em silêncio, e se você se dirige a um centro como a Aurora e é curada, você jamais vai saber quem foi, nem como foi, nem ter a menor notícia disto, porque a vibração disto não ia fazer bem para os seus veículos. O que acontece quando a gente é atendido nessas circunstâncias é uma recuperação repentina. Quando isto acontece, não tem aquelas melhoras assim graduais, não. É uma recuperação repentina, que você não sabe quando aconteceu, nem de onde veio, nem como foi, mas você está bem. Então, isto quer dizer que o curador de Aurora ou de outro centro agiu sobre você. Por isso também é que as hierarquias, em geral, não se materializam. Uma hierarquia pode se materializar a qualquer momento, mas ela não se materializa porque ela transmitiria uma intensidade muito forte e um verdadeiro choque para quem estivesse nas imediações, com ela materializada. É por isso que não se materializa. E quando uma hierarquia tem a tarefa ou a necessidade de se materializar, em geral ela passa despercebida. Porque se as pessoas se coligam com aquilo, então sentem o impacto da vibração. Eu não me lembro se isso está escrito no livro Aurora, mas aconteceu lá que Nicolás, materializado, passava à distância da casa, não chegava perto da casa onde havia hóspedes. Se havia hóspedes em Aurora, os seres materializados ficavam a grande distância, trabalhando à distância, não chegavam perto da casa. Só chegavam perto da casa quando o guardião estava sozinho. Porque nem todo aparato cardíaco pode suportar esta vibração. E aqui uma pessoa pergunta: por que que esses avisos que nós recebemos hoje a respeito da situação do planeta, a respeito de tudo isto, por que que os governos não são avisados? Por que que estas coisas são passadas para quem não pode fazer nada? Ou quem não tem poder para transformar a situação? Por que que isto não é dito para os que regem a situação do planeta? Bom, no passado, os irmãos extraterrestres e a hierarquia se dirigiu aos responsáveis pelo planeta. E é muito conhecida a atuação de Saint Germain, que era um membro da hierarquia materializado, personalizado. É conhecido o trabalho que ele fez, não junto ao povo em geral, não noticiando como é feito hoje para todos, mas fez junto ao rei e à rainha da França, junto, ao lado, e não adiantou nada. Depois houve o mesmo trabalho diretamente com a rainha Vitória. Então, foi feito o mesmo trabalho com toda a consciência dela e com toda a consciência da hierarquia. Não adiantou nada. Ela fez o que ela quis. Napoleão Bonaparte foi outro que foi contatado diretamente. Não adiantou nada. Fez o contrário de tudo que estava sendo avisado. Quando a América do Norte fez uma convenção para fazer a sua constituição, para fazer as suas leis e tudo isso, a hierarquia surgiu também materializada para aqueles que eram os líderes daquilo, quem influíam. E não adiantou nada, eles fizeram o que eles queriam. Depois disso, ainda a hierarquia se apresentou fisicamente para o governo da Suécia, numa situação muito importante e delicada. Em 1920, é muito conhecido todas as indicações que a hierarquia deu diretamente, materializada, para os reis da Espanha, para o governo da Espanha, e não adiantou nada. A Espanha fez o que quis. Então, depois de tantas experiências, viu-se que era questão de falar a todo mundo, sabendo-se que essas pessoas não seguem, como agora, não? Que estão mexendo com energia nuclear, que estão mexendo com bombas nucleares. Não adianta falar. De forma que agora mudou completamente o trabalho e agora se fala de uma maneira simples, de uma maneira direta, de uma maneira não pretensiosa, a todos. Porque aí, quem quiser, segue, toma as suas providências. Mas se sabe que os governos até hoje não tomaram, diante de nenhum aviso. E esses casos que foram relatados são muito conhecidos. Agora, nós todos já sabemos, e é totalmente inútil falar isso para os governos, que a desunião entre os países, a desunião na política, a desunião de um modo geral, que isto é a maior agressão que se possa fazer para o próprio espaço, para a própria atmosfera. Se um país, ou se um povo, ou se duas pessoas têm uma dissonância, não conseguem se articular, isso produz rupturas no espaço em volta da pessoa. Imagine quando se trata de um país, a ruptura que um país causa no espaço, não em volta dele. De forma que isto cria um karma muito negativo para a humanidade. E quanto maior é a dissonância, quanto maior é o desentendimento, o karma da humanidade vai ficando cada vez mais carregado. Nós não temos então que tratar do problema dos países, porque já sabemos que eles brigam mesmo, né? Por petróleo, por isto ou por aquilo, eles brigam mesmo. Mas entre nós podemos ver isto. De forma que toda vez que nós não estamos nos entendendo com alguém, sempre que está havendo uma dissonância à palavra, não? Então isto implica numa situação kármica. Numa situação kármica com quem você não está se articulando, com quem você não está se afinando, como com o seu próprio karma pessoal, com o seu próprio karma individual. Então se trata mesmo, não? Se quisermos seguir a orientação da hierarquia, é a gente seguir aquela lei que não adianta você estar se ofertando se você não se reconciliou com seu inimigo, como se diz na escritura. Então aqui trata-se de cada um fazer isto para não agravar o próprio karma e não agravar o karma do grupo, daqueles que estão envolvidos naquela dissonância. E aqui uma pessoa diz que tinha por hábito manter alguma imagem na mente, como aquele triângulo que está na capa do Livro dos Sinais, etc. E que uma imagem dessas sempre exerceu sobre ele uma função apaziguadora na mente. Então, quando ele desempenhava alguma atividade, quando ele estava ativo, ele sempre trazia em mente essas imagens, ele citou esta do triângulo, e se apaziguava. Depois ele passou a sentir maior sintonia com outras visualizações, como, por exemplo, um ponto, como está nos livros. Mas que há algum tempo, essas imagens e esses símbolos parecem não ter mais efeito sobre ele. E que ele não sabe mais como usar, porque ele faz essa imaginação e não tem nenhum efeito. Então ele pergunta por que é isso. E que atualmente ele sente que pode estar realizando várias atividades externas, mas não sente mais necessidade de trabalhar com essas imagens. E será que tem algum problema, alguma coisa? Não. Se você usou uma imagem, ou se você fez algum exercício bem feito, o normal é que você possa dispensar aquele exercício depois. Que você possa dispensar esta imagem. Se você pode dispensar o exercício, se você pode dispensar a imagem, é porque ela já fez o efeito que tinha que fazer. Todo exercício que nós fazemos nesse campo deveria mesmo ser provisório. Nenhum exercício é para você fazer a vida inteira. Você faz a vida inteira o exercício se você não o assimilou, se ele não passou a ser feito dentro de você. Mas se você faz um exercício e depois não precisa mais dele, e você está no outro ponto, o normal é isso mesmo. Se ele realmente causa efeito, ele se torna dispensável com o tempo. E ou você muda de exercício, ou você não precisa mais do exercício. Isto é assim mesmo. De forma que se você continua imaginando o triângulo, o ponto, todos os símbolos que te faziam tão bem, que te apaziguavam, e se agora você não sente mais união com aquilo, se você não sente mais o efeito, mas se você está bem, se você está apaziguado, é porque o seu trabalho com exercício já terminou. Hoje nós estamos com um grupo de preparo e desidratação de alimentos, um grupo que se reúne aqui ciclicamente. Esses grupos de desidratação, eles estão incluídos em uma intenção nossa, em um trabalho nosso, de buscar uma alimentação cada vez mais concentrada, para que a gente não precise consumir tantas quantidades. Se nós fôssemos conscientemente fazer um trabalho sobre alimentação hoje, a gente procuraria um tipo de alimentação que a gente não precisasse comer muito. Esse seria o trabalho. Então, se nós temos certos cereais, certas verduras, certos legumes, certas raízes que nós dispomos, o trabalho sobre alimentação seria concentrar isto de tal maneira que a gente pudesse comer menos, menos quantidade. Esse seria o trabalho. Então, a desidratação de alimentos está nessa linha. Porque quando você desidrata um alimento, ele fica muito mais forte. Então, se você se habitua com alimentos desidratados, você vai acabar comendo menos. Agora, como a situação no planeta é uma situação de fome, uma situação de má distribuição de alimentos, sempre que você consegue comer mais concentrado, vai sobrar mais alimento para você dar para quem não tem. Então tem vários lados desta questão. Não é só você conseguir comer menos, porque isso precisa conseguir, não é? Isso é um trabalho. Ninguém vai deixar de comer porque sabe que a gente devia comer menos. Então, para você chegar realmente a comer menos, isto tem muitas funções com você, mas tem também uma função de você ter mais o que distribuir, de você ter mais o que doar. De forma que um encontro como este de desidratação é um encontro que tem muitas forças positivas por trás. Tem muita energia de suporte para este tipo de encontro. Então, se além de fazer, além de aprender a fazer a desidratação, se além de fazer o que normalmente se faz nesse encontro, se vocês têm estes princípios bem claros, enquanto fazem o encontro, enquanto desidratam, isto vai ter um valor maior, isto vai ter um valor mais interno e vai repercutir, porque se nós conseguirmos, não, usar muitos os desidratados, nós vamos ter mais alimento para distribuir para quem precisa. Bom, nós precisamos de energia material através dos alimentos, mas não é só de energia material que nós precisamos. Se nós temos uma alimentação correta, aqui o termo correta está implicando muitas coisas, né, que nem estão sendo ditas aqui. Mas se nós temos uma alimentação correta, inclusive nesse ponto ético da gente poder comer menos para distribuir mais, para poder suprir outros, então o alimento vai ter outro sentido e vai fazer outro efeito para nós. Porque o alimento não é só a coisa material, o alimento não são só as propriedades materiais. Mas você se alimenta também da forma como você usa o alimento, você se alimenta da sua atitude diante do alimento, você se alimenta, você assimila mais, se você é grato pelo alimento que está recebendo. Então a gente se alimentar não é só comer, é a atitude, é o jeito, é a gratidão, tudo isto faz parte. E se nós estamos desenvolvendo técnicas que nos permitam doar mais alimento, ou se nós doamos mesmo os alimentos concentrados, vamos alimentar o maior número de pessoas. Então isto faz muito bem para todos. E isto é tão importante quanto as propriedades dos alimentos. Agora, conforme a nossa abertura para estas coisas, nós vamos usufruir mais ou menos de todo esse trabalho. À medida que nós vamos conseguindo usar o alimento corretamente, olha, esse trabalho da desidratação, isto é muito mais amplo e importante do que a gente pensa. À medida que nós nos unimos com o alimento, e à medida que nós conseguimos extrair o máximo do alimento sem abusar da quantidade, nós internamente vamos nos abrindo, nós internamente vamos nos preparando para nos alimentarmos cada vez mais conscientemente da energia do universo. Mas os nossos corpos, o nosso ser, só vai ficar sensível do ponto de vista da alimentação diante da energia do universo se nós aprendemos a lidar com o alimento físico, com esse alimento normal, com esse alimento comum. Porque na energia do universo está exatamente o alimento que nós necessitamos, não só para o corpo físico, mas para todo o nosso ser. Vocês já ouviram falar, conhecem, não? Seres que têm um alinhamento muito profundo, seres que têm um contato profundo espiritual, como esses seres se alimentam fisicamente muito pouco, materialmente muito pouco. É porque esses seres, à medida que vão encontrando os seus núcleos internos e que vão começando a se alimentar da energia do universo, que se transforma também em alimento físico quando penetra nos nossos corpos. Então, estes vão passando, não, por uma menor necessidade de se alimentar. Quanto a nós que preparamos o alimento para os outros, é muito importante a nossa função. Porque no preparar aquele alimento, se nós estamos fazendo aquilo como uma oferta ao plano evolutivo, como uma oferta à saúde de todos, ou como uma oferta, não, ao equilíbrio geral, então isto tem um valor ainda maior quando a gente está preparando o alimento. Se naquele momento a nossa energia é uma energia de doação, uma energia incondicional de doação, aquilo passa para o alimento uma riqueza que vai se somar à propriedade do alimento, que vai se somar àquilo que o alimento tem para dar. Porque esta nossa atitude, quando fazemos o alimento, não, de ser um trabalho totalmente doado, isto, quando se junta com o alimento, com a propriedade do alimento, isto muda a química do alimento. Então, se você cozinha, ou se você faz um pão, sem estar com esta doação, sem esta oferta, uma oferta generalizada, porque esta oferta vai para o alimento, vai para todos, isto muda o teor do alimento. Isto faz com que o alimento fique mais forte. Isto faz com que o alimento fique mais potente. Isto muda a química do alimento. Muda a química material do alimento. E esta química muda também, de novo, quando aquele que está se alimentando está com a mesma atitude. Então, o alimento tem a possibilidade de transmitir uma energia que não é material, se ele é tratado assim, porque o alimento é vivo. Então, dependendo de como você o trata, de como você o faz e de como você o usa, como você o ingere, ele vai ficando muito impregnado de uma energia que não é material. E é isto que é realmente a gente se alimentar quando a gente está no caminho. Então, quando a gente está no caminho, não é uma busca pelo alimento formal. Através do alimento formal, você vai chegar nesta energia imaterial. Nisto que você tem que transformar o alimento, quando faz e quando come. Nem sempre o alimento é feito assim com esta consciência. Quase nunca é feito assim com esta consciência. E quase nunca ele também é ingerido com esta consciência. Agora, mesmo que isto seja uma realidade, mesmo que ele não tenha sido feito com esta consciência, você individualmente, no ato de se alimentar, você vai produzir esta química. Isto vai acontecer. Agora, isto deve ser do conhecimento de todos, porque uma coisa é nós comermos, e outra coisa é nós estarmos, através daquele alimento, estamos entrando em contato com uma energia imaterial, que através disso se pode conhecer. Esses grupos que vêm aqui para cuidar desta parte de alimentos, se tiverem estas coisas presentes, trabalharão muito melhor e se sentirão muito mais à vontade no trabalho que estão fazendo. Porque realmente nenhum de nós vem a um centro espiritual para aprender a fazer comida. Atrás disto deve ter o motivo pelo qual se está fazendo uma reunião nesse sentido. Atrás disso deve ter alguma coisa além de você aprender a fazer fruta desidratada ou de aprender a fazer qualquer coisa. A gente procura lembrar isto aqui todas as vezes que tem esses encontros de maneiras diferentes. Mas isto leva muito tempo para nós incorporarmos. E cada vez que a gente ouve, parece que está ouvindo uma coisa interessante. Por que é interessante? É porque nós realmente não estamos vivendo isto. Não estamos fazendo. Então, se repete e é como se fosse uma coisa nova. Mas precisava que a gente realmente assumisse isto no campo da alimentação. Que a gente realmente assumisse isto. Porque se nós todos assumirmos isto, se nós todos tivermos esta consciência diante do que nos alimentamos, aí nós vamos conseguir realmente ir entrando na alimentação sintética, que é uma meta para esta humanidade. Não nesta civilização, numa próxima civilização, mas é uma meta para esta humanidade. Ter alimentos sintéticos e usar alimentos sintéticos. Então nós estamos nesta linha, buscando esta linha. E se nós conseguirmos realmente agir assim, não, dentro dos limites que são possíveis hoje, se nós realmente conseguirmos agir assim, nós vamos abrindo campo, vamos fazendo o trabalho que quase ninguém faz, que é de começar a preparar o terreno neste mundo, neste planeta, para uma futura alimentação. Para uma alimentação que seja mais compatível com a sutilização dos corpos. Porque os corpos não vão deixar de se alimentar. E os corpos têm que se sutilizar. De forma que aqui é um trabalho muito amplo, onde estão incluídos os devas, estão incluídos os elementais, está incluída a hierarquia. Isso tudo no sentido de nós estarmos numa linha de sutilização. Sutilização, inclusive, dos corpos. Agora, para nós merecermos isto, para nós chegarmos a merecer ter realmente um alimento sutil, regularmente sutil, para nós chegarmos a merecer ter um alimento sintético, ter um alimento concentrado, de forma que a gente possa comer menos do ponto de vista concreto, para nós chegarmos a merecer isto, Nós precisamos realmente estar trabalhando isto, estar trabalhando isto muito seriamente. Então, essa desidratação de alimentos e de frutas, isto é um campo aberto para vocês irem conseguindo um alimento mais concentrado. E o alimento mais concentrado é o caminho para um dia, quem sabe quando, nós podemos ter o alimento sintético. De forma que são muito importantes esses encontros, porque a cada vez que a gente se encontra, é como se se colocasse mais uma semente nesse nosso processo interior, nesse nosso subconsciente, e que um dia isto possa se tornar realidade.